Zambiase quer que governo forneça cesta básica especial para pessoas com intolerância ao glúten.
CCJ deve analisar em setembro projeto que pune quem fraudar concursos públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Sérgio Zambiase pretende apresentar um projeto para beneficiar pessoas com intolerância ao glúten, proteína contida em alimentos como a farinha de trigo, por exemplo.
Os principais sintomas de quem é intolerante ao glúten são perda de peso, diarreia crônica, prejuízo do crescimento de crianças e fadiga.
Pela proposta, o governo deveria fornecer uma cesta básica especial para quem tem a doença. A Associação dos Celíacos comemora a iniciativa, já que o preço dos alimentos sem glúten é até 5 vezes mais caro do que os normais. As informações com a repórter Érica Christian.
O Rio Grande do Sul tem uma lei em vigor desde 2004. Além de prever a realização de exames gratuitos, a legislação ainda determina que o Estado ofereça uma cesta básica com produtos sem glúten para o paciente celíaco. O senador Sérgio Zambiase, do PTB do Rio Grande do Sul, afirmou que a iniciativa gaúcha poderá ser transformada em uma lei nacional.
Essa já passa a ser uma bandeira, exatamente pela experiência gaúcha, que já é uma experiência vitoriosa, que está sendo implantada e que gradativamente produz resultados positivos para a população no sentido de esclarecimento de informação. O cidadão, a cidadã precisa de informação. À medida em que eles recebem esta informação, eles já têm consciência das ações que podem ser procedidas.
Quem fraudar concursos públicos ou vestibulares poderá pegar 5 anos de cadeia, além de pagar multa a ser determinada pela Justiça.
Isto é o que prevê proposta que deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 1º de setembro, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O texto prevê até 5 anos de cadeia para fraudadores, além de multa, a ser determinada na sentença judicial. Por incrível que pareça, como hoje a prática ainda não é tipificada no Código Penal, praticamente não existem condenações na Justiça por esse tipo de fraude. O senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, lembra que a punição é mais que necessária, pois milhões de brasileiros disputam vagas no serviço público todos os anos.
Eu acho que todo concurso ele deve ter todas as regras bem transparentes, sem dubiedade. E, sem dúvida, quanto mais transparente, melhor. Quanto mais preciso na regra, é importante. Eu acho que regra ela tem que ser bem definida para que não haja dúvida.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, comemorou o anúncio de federalização da rodovia RO-399 entre Vilhena e Pimenteiras. Com a mudança, a rodovia passa a ser denominada BR-435.
A rodovia foi pavimentada recentemente e corta uma região agroindustrial e de potencial turístico. A sua federalização vai garantir mais investimentos e, com isso, maior segurança para os motoristas, disse o senador.
Além disso, Assir Gurgaz acredita que a federalização da rodovia vai dar ao governo de Rondônia melhores condições para cuidar de outras estradas e de outros setores importantes para o estado.
O senador ainda cobrou dos governos maior planejamento nas obras de infraestrutura para evitar desperdício de dinheiro público e prejuízo para a economia.
A produção de grãos, a pecuária, o agronegócio e a indústria do país cresceram de forma significativa nesses últimos 10 anos. Dessa forma, há necessidade de ampliação da malha rodoviária e de todo o sistema de transportes intermodal tem que ser correspondente ao crescimento econômico do país. Isso quer dizer que esse investimento em infraestrutura, que seja capaz de atender o crescimento do país, tem que ser muito grande.
O senador Jorge Anay, do Democratas, afirmou que a movimentação irregular de pessoas na fronteira do Brasil com a Bolívia causa transtornos ao estado de Mato Grosso.
Ele diz que cada vez mais bolivianos cruzam a fronteira em busca de melhores empregos nas cidades do estado. Os bolivianos também usam o serviço de saúde e educação dessas cidades, o que acaba prejudicando o atendimento aos brasileiros.
Jorge Anay explicou que muitos brasileiros também cruzam a fronteira. Parte deles vão à Bolívia comprar mercadorias porque os impostos bolivianos são bem menores que os cobrados no Brasil.
Não se sabe ao certo também o número de brasileiros que trabalham ou estudam na Bolívia. O que me preocupa, entretanto, é a dificuldade do governo brasileiro para fiscalizar uma extensão enorme de fronteiras terrestres no que se refere ao controle aduaneiro de bens e mercadorias quando se diz respeito ao crime representado principalmente no tráfico de drogas.
A senadora Marisa Serrano Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o comércio entre os países do Mercosul vai se tornar mais vantajoso nos próximos anos.
É que o Parlamento do Mercosul, reunido semana passada no Uruguai, aprovou o Código Aduaneiro do Bloco, o fim da dupla cobrança da tarifa externa e a distribuição da renda aduaneira entre os membros do Mercosul.
Marisa Serrano explicou que hoje existe a cobrança de uma tarifa externa para um produto entrar no Brasil.
E essa taxa é cobrada outra vez quando o Brasil exporta essa mercadoria para outros países do bloco.
Não me parecia que isso fosse ser resolvido tão cedo. Finalmente se resolveu, só que não para agora. A questão da dupla cobrança de tarifa externa, o código aduaneiro e a distribuição de renda aduaneira terão ainda um longo caminho a percorrer. Só serão efetivados em 2010, 2014, 2019. Portanto, temos muito tempo pela frente.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, considera extorsivos os juros que as operadoras de cartões de crédito cobram dos consumidores, principalmente numa economia estável, em que a inflação nem chega a 1% ao mês.
Ele reclamou que em saques, por exemplo, os juros vão de 6,95% a 13,30% ao mês. E em caso de atraso, vão de 11,50% a 13,20% mensais.
Já no crédito rotativo, a taxa vai de 12,40% a 14,20% ao mês. E no parcelamento, os juros variam de 8,50% a 12,30%. Por isso, Roberto Cavalcante sugeriu boicote aos cartões de crédito que cobram juros maiores.
Existem operadoras cobrando para a mesma operação, cobrando já aí 319,14% ao ano. É o caso de se colocar as mãos para o alto e pedir socorro. Que cada consumidor investigue o mercado, faça suas contas e passe a trabalhar com quem lhes cobre juros justos. É preciso dizer um basta a esse processo de espoliação.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a requalificação de profissionais de segurança pública e educação.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados, como informa a repórter Nara Ferreira.
O projeto do senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, pretende ampliar as competências administrativas e decisórias do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O senador afirma que a segurança pública precisa de todos os recursos disponíveis para se aparelhar e combater o crime. A proposta busca também mais uma forma de financiar a requalificação dos profissionais da área. Mercadante considera correto utilizar recursos do FAT na segurança pública, alegando que policiais bem treinados e qualificados beneficiam toda a sociedade, especialmente os trabalhadores. Antes de aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi acatada a emenda do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, para que o texto inclua também previsão de requalificação dos profissionais da educação básica. A relatora, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, aprovou a iniciativa.
Realmente vemos a premente urgência de encontrar maneira e recursos que viabilize o melhor aparelhamento de áreas tão fundamentais para a nossa sociedade quanto são a segurança pública e a educação. É imperioso que a nossa sociedade faça todos os esforços para que se efetive condições de trabalho mais adequadas para os profissionais dessa área.
O Senado Federal lançou seu terceiro concurso de redação, que tem como tema Brasília, capital dos brasileiros.
O concurso é voltado para alunos da rede pública matriculados nos dois últimos anos do ensino médio em todo o país, com idade entre 16 e 19 anos. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Para fazer parte do certame, as escolas devem promover uma discussão interna envolvendo alunos e professores sobre o tema Brasília, capital dos brasileiros. Os estudantes, então, elaboram a redação e caberá à própria escola selecionar a que considera vencedora. Após isso, a escola envia o texto à Secretaria de Educação Estadual, responsável por escolher a melhor redação do Estado. Ao final desse processo, o Senado irá receber a redação finalista de cada unidade da federação e, em parceria com o Conselho Nacional de Educação, vai selecionar as três primeiras classificadas. A diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Juliana Rebelo, explicou como se dará a premiação.
Os três primeiros classificados recebem um laptop de presente, assim como as escolas. Também as escolas são premiadas. Então, a escola classificada em primeiro lugar recebe desktops para uso coletivo da escola, assim como a segunda e a terceira classificadas também. Todos os 27 finalistas vêm a Brasília para participar da cerimônia de premiação.
As inscrições para o terceiro concurso de redação do Senado Federal vão até o dia 30 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.senado.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Alexandre Campos. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.